Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Novembro Azul é o mês de conscientização às doenças masculinas, em especial o câncer de próstata. Mas a saúde do homem engloba outras questões, que vão desde o desleixo com a higiene até menor expectativa de vida. Por isso, Saúde Consciência dessa semana se dedica à saúde do homem. Aliás, você sabia que os homens procuram 2 vezes menos o serviço de saúde do que as mulheres? Esse é o tema da primeira reportagem de hoje, de Carlos Carmigliatti.
Reportagem especial.
Cerca de 1 a cada 3 homens não tem o hábito de ir ao médico regularmente para acompanhar o estado de saúde e prevenir doenças, segundo estudo do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a principal justificativa apresentada pelos entrevistados é que nunca precisaram dos serviços de saúde. Atrás desse distanciamento dos homens do cuidado com a própria saúde está a ideia cultural de que o homem é forte e não precisa dessa vigilância. É o que destaca o professor do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Separavitti.
Os homens são criados nas sociedades ocidentais segundo o modelo ideal de como deve se comportar o homem. Esse modelo valoriza a coragem, a força, a autonomia, a agressividade, o sucesso profissional e a expressão de uma sexualidade exacerbada, o que vários autores chamam de masculinidade hegemônica. Na verdade, um estereótipo. A segunda causa que os pesquisadores identificaram sobre essas diferenças de cuidado entre homens e mulheres é de ordem estrutural e política, de políticas públicas, quer dizer, a forma como estão estruturados os serviços de saúde e os programas e políticas de saúde. Tanto as políticas quanto os programas de saúde sempre foram voltados a segmentos específicos da população, como, por exemplo, as mulheres. Menor frequência dos homens também é resultado da organização social, tanto do trabalho quanto dos serviços de saúde.
Por isso, homens adoecem mais por doenças que são preveníveis e têm mais casos complicados de doenças crônicas. O resultado é uma expectativa de vida menor, 72,8 anos contra 79,9 anos para as mulheres, segundo o IBGE. O professor comenta essa diferença.
A expectativa de vida dos homens em relação às mulheres é de aproximadamente 6 anos de vida a menos. Os homens adoecem mais do que as mulheres e o perfil epidemiológico da morbimortalidade masculina é marcado pelos fatores de risco para desenvolver doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Esses fatores são o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo e a obesidade. É importante apontar também que há causas externas, que são fatores de risco de morte para os homens, os acidentes de transportes e principalmente agressões e homicídios. Essas causas atingem pelo menos 5 vezes mais os homens do que as mulheres. E com relação às agressões e aos homicídios, eles são 2 vezes mais frequentes entre os homens negros ou afrodescendentes do que entre os homens brancos, que existe não apenas um recorte de gênero, mas de raça, cor e local de moradia.
Marco Antônio Separavitti ressalta ainda que a falta de cuidado com a higiene pessoal traz uma série de prejuízos para a saúde masculina.
A falta de higiene impacta de várias formas a saúde masculina. Com relação à forma mais grave de adoecimento em que a falta de higiene está presente, né, a gente vê o câncer de pênis. O Brasil registra um número preocupante de 6 mil casos novos dessa doença por ano. Esses são dados do Instituto Nacional do Câncer. A criação é importante para se desenvolver os hábitos de higiene em geral. Geralmente, dos homens não são cobradas socialmente práticas de higiene. Então é importante que os pais ou responsáveis pela educação dos meninos ensinem a eles desde pequenos a lavar as mãos antes das refeições, tomar banho regularmente e no banho que eles devem lavar o pênis, né, com água e sabão também. No caso, os pais também devem verificar se não há estreitamento do prepúcio, né, o que pode prejudicar a higiene do pênis do menino, né. Caso se o menino tem esse estreitamento, é necessário procurar um médico.
Para atender melhor as demandas do público masculino, o Brasil conta desde 2009 com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Essa política se constitui em 5 eixos: acesso e acolhimento, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina, prevenção de violência e acidentes e saúde sexual e reprodutiva. Para o professor Marco Antônio, a implantação da política foi positiva, mas alguns pontos ainda precisam ser ajustados.
A política ela foi elaborada levando em conta as questões de gênero e ela aponta alguns problemas específicos em relação à saúde masculina. Isso é positivo. Uma das críticas diz respeito à redução da saúde masculina ao câncer de próstata. Você não pode reduzir toda a saúde do homem a um problema único. Então o homem tem que ser visto como um todo, né? Não é só a saúde sexual, não é só um aspecto da saúde masculina que tem que ser levado em conta. Eu vejo como um dos pontos fortes da política, né, a meu ver, está nela apontar os estereótipos de gênero que envolvem a masculinidade, como um dos fatores que dificultam o acesso dos homens ao serviço. Por outro lado, né, a política acaba universalizando o homem. As diretrizes e ações de saúde da política não apreendem as múltiplas demandas da saúde masculina.
Vale destacar que essa é a primeira política pública voltada para a saúde do homem no país. A portaria que institui a política destaca que a inclusão dos homens deve ocorrer preferencialmente pela atenção básica, além de estabelecer os deveres de municípios, estados e União e a participação dos conselhos de saúde.
Câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Diariamente, 42 morrem devido à doença. Por isso, uma das bandeiras do Novembro Azul é a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Para entender mais sobre o câncer de próstata, nós conversamos com o médico urologista e professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Daniel Xavier Lima. Essa conversa você ouve agora.
Bom, professor, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e a estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é de quase 66 mil novos casos em 2020. Por que que esse tipo de câncer é tão comum?
O fato do câncer de próstata ser muito comum, a gente não consegue achar uma razão única que possa explicar isso. A gente sabe que existem muitos fatores genéticos envolvidos, embora não sejam muitas as famílias acometidas pelas síndromes genéticas que tornam o câncer de próstata mais comum. A história familiar é um fator importante, mas as causas genéticas específicas e ambientais, elas não estão bem ainda definidas.
E é possível se prevenir o câncer de próstata?
Não se tem uma forma de prevenção específica em relação ao câncer da próstata. Acreditava-se que a dieta mediterrânea, fatores de ingestão alimentar como licopeno, que é uma substância presente no tomate, que está biodisponível no tomate cozido, esse é um dos fatores que acreditava-se que poderia estar implicado como uma forma de prevenção, mas nada foi bem estabelecido ainda a esse respeito. Então, o que se recomenda para em termos de prevenção é uma alimentação saudável. Essas medidas envolvem proteção contra praticamente todos os tipos de câncer, evitar excesso de gordura, evitar excesso de carne, evitar excesso de açúcar. O açúcar é um fator implicado para vários tipos de tumor, mas especificamente em relação ao câncer da próstata, não há nada específico do ponto de vista ambiental que, sem sombra de dúvidas, possa causar um efeito protetor.
Professor, para o diagnóstico do câncer de próstata podem ser usados dois tipos de exames, né? O de toque retal e o de sangue. Esses exames não protegem contra o câncer, mas ajudam no diagnóstico precoce. Quais que são as diferenças entre eles?
Então, os exames que a gente utiliza normalmente são os exames de sangue, que é a dosagem do PSA, é uma sigla que significa antígeno prostático específico. É um exame que tem que ser visto com muita cautela, não dá um diagnóstico de tenho câncer, não tenho câncer. Ele é um marcador tumoral que tem que ser interpretado com base em muitos estudos das formas de avaliação da sua flutuação. Então, não é qualquer alteração de PSA que significa que a pessoa esteja com risco de ter o câncer da próstata. preferencialmente uma análise de médio e longo prazo, um paciente que sempre segue a partir dos seus especialmente 50 anos de idade, fazendo exames anualmente. Isso facilita a interpretação, torna ela mais fidedigna. Já o exame físico da próstata é feito pelo exame de toque retal. É um exame que, embora tenha uma aura de preconceito, a gente observa que nos últimos anos esse problema quase não existe, porque a conscientização a respeito do problema é muito grande. Então é um exame que dura menos de 5 segundos, é feito no consultório sem necessidade de preparo algum, que a gente vê na prática que não causa tanto sofrimento, é uma coisa bem tranquila, bem conversada, a pessoa estando bem motivada, entendendo a importância do exame. Na verdade, é um dia do exame, é um dia que o paciente inclusive relata maior tranquilidade, por saber que está tudo bem com ele, ou então é o dia que ele precisa tomar alguma providência a respeito da sua saúde nesse aspecto.
E quando que esses exames devem ser feitos?
A idade do início de avaliação quanto à presença do câncer de próstata é motivo de algum debate. Internacionalmente, a gente sabe que em torno dos 50 anos é uma idade que é interessante que o homem já comece a fazer avaliação periódica com seu urologista. Porém, pessoas que têm história familiar positiva, que têm parentes especialmente de primeiro grau com a doença, é desejável que eles procurem mais precocemente. Então, em torno dos 45 anos e muitas vezes procuram pacientes a gente a partir até de 40 anos. E realmente, uma conversa franca a respeito dos riscos da doença, das vantagens do rastreamento e às vezes a preferência pessoal do paciente de não fazer. Toda essa conversa que inclui, né, uma explicação abrangente, e idealmente deve incluir um diálogo, pode começar desde mais cedo. Como idade limite, a gente considera o valor de 75 anos como uma referência muito boa. A gente sabe que se o paciente tem uma expectativa de vida inferior a 10 anos, normalmente essa avaliação do câncer de próstata, se ele estiver assintomático, ela não deve ser feita, porque normalmente não vai ser benéfica.
75% dos casos de câncer de próstata ocorrem acima dos 65 anos. Quais cuidados devem ser tomados durante a juventude para evitar os riscos de desenvolver o câncer de próstata? Como que essa doença pode afetar a qualidade de vida na velhice?
Realmente, a maioria dos casos de câncer de próstata vão ocorrer no paciente com mais de 65 anos de idade. Mas a qualidade de vida que se busca na velhice, ela tem início em medidas de prevenção para doenças, não somente para o câncer de próstata. Devem começar ainda na juventude mesmo. Então, se a pessoa procurando realmente ter alimentação saudável, atividade física regular, controle dos seus principais marcadores de saúde, né, não apenas na parte urológica. Então, todas essas medidas, elas têm que ser feitas desde a juventude. Inclusive, essas campanhas, como essa do Novembro Azul, ela traz um pouco isso em relação à saúde do homem. A gente sabe que o homem se negligencia muito em relação à sua saúde. Então, todas essas medidas que visam contribuir para a qualidade de vida desde a juventude, elas são muito bem-vindas para a saúde do homem.
Para terminar, professor, quais que são os tratamentos para o câncer de próstata e qual que é a eficácia deles?
O câncer de próstata, ele tem diversas formas de tratamento, cada uma delas é bem indicada para determinadas situações. O ideal é que o paciente receba o tratamento com a doença localizada, mas a gente tem que lembrar que existem situações com doença localizada que, inclusive, o tratamento é não realizar nenhuma intervenção. Então, a gente sabe que os pacientes com muito baixo risco, com doença bem localizada, com alguns tipos de tumor que chamamos de indolentes, então, o paciente pode ter o diagnóstico do câncer, mas sendo um tumor muito indolente, sabe-se que a gente pode acompanhar, né, o que a gente chama de vigilância ativa. Esse paciente não vai ser submetido a nenhum tratamento, nenhuma cirurgia, nem radioterapia, não tomar nenhum remédio, mas ele vai ser acompanhado com frequência. Então, normalmente vai repetir exames de sangue, exames de imagem, a intervalos periódicos. Apenas se esse tumor mostrar sinais de maior agressividade é que a conduta vai ser diferente, intervencionista. Quando a conduta é intervencionista, nos casos de doença localizada, a cirurgia, que é a prostatectomia radical, a retirada da próstata, é necessária, né? Como alternativa temos a radioterapia. A radioterapia se presta também para os casos de recidiva da doença após a cirurgia. A hormonioterapia é indicada para os casos em que a radioterapia é feita e também em casos de doença avançada. Existem tratamentos quimioterápicos mais modernos também para situações mais complexas em que o tumor já se apresenta com metástases ósseas múltiplas. As chances de cura da doença têm uma correlação muito grande com o estadio que a doença se encontra, ou seja, sendo uma fase restrita à próstata ou numa fase já com metástases, e também quanto ao grau de diferenciação do tumor. A cura, ela é vista com mais frequência quando o tumor ele está localizado na próstata e também não tem um grau de agressividade grande. Nesses casos, a cura pode chegar próximo a 100%.
No caso da Covid-19, ocorre um fenômeno interessante. A doença afeta mais mulheres do que homens, segundo estudo produzido por diferentes unidades da UFMG. De acordo com o trabalho, canalizou informações de mais de 28 mil brasileiros diagnosticados com a Covid-19. Entre março e maio de 2020, 56% dos infectados eram mulheres. Por outro lado, os homens constituíram o maior número de mortos pela doença, 55%. Essa parece não ser uma tendência somente no Brasil. Segundo pesquisa realizada na China, que analisou mais de 44 mil casos confirmados da doença, a taxa de letalidade pela Covid-19 no país foi de 2,8% para homens e 1,7% em mulheres. Mas o que está por trás desse fenômeno? É isso que a jornalista Carles Carmigliati vai investigar agora.
Segundo artigo da Universidade Federal de Santa Maria, a mortalidade maior de homens não é exclusividade da pandemia de Covid-19. Na última pandemia, de gripe espanhola, no começo do século XX, homens morreram mais pela doença que as mulheres. Já na pandemia de síndrome respiratória aguda grave, que ocorreu entre 2002 e 2003, mais da metade dos homens que contraíram a doença morreram. Entre as mulheres, a taxa foi de aproximadamente 42%. O artigo aponta que não existe um consenso para essa diferença no perfil entre homens e mulheres, mas que existem alguns fatores biológicos e culturais que podem ajudar a explicar o fenômeno. Um exemplo é o tabagismo. A cada mulher fumante, existem dois homens que consomem produtos com tabaco no Brasil. Além disso, há uma maior resistência ao autocuidado e visitas frequentes aos profissionais de saúde. É o que destaca o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naito Pinambás.
Sim, há uma tendência mundial de da mortalidade ser maior entre os homens em comparação com as mulheres. Tem vários fatores, né? Tem fatores hormonais, fatores genéticos. No entanto, nós temos a prevalência de doenças dessas comorbidades é maior nos homens. Hipertensão, obesidade, diabetes, tabagismo, sedentarismo, enfim, essas condições são mais prevalentes no homem, o que favorece a evolução da doença mais grave. Junto a isso, claro, os homens têm menos, têm menos aquele autocuidado, eles procuram um médico mais tardiamente. Isso pode justificar essa tendência da mortalidade ser maior entre os homens.
A falta de autocuidado fica mais evidente em época de pandemia. Para citar um exemplo, homens são mais resistentes ao uso da máscara para evitar o contágio pelo coronavírus, segundo pesquisa desenvolvida pela Universidade de Middlesex, do Reino Unido, e do Instituto de Pesquisa em Ciências Matemáticas dos Estados Unidos. De acordo com os entrevistados pelo estudo, há uma crença de que homens são menos afetados pela doença. Além disso, eles consideram que usar a máscara é sinal de vergonha e fraqueza. O professor Naito Pinambás ressalta que essas ideias são reforçadas até por líderes de estados.
Historicamente, essa imagem que foi construída do homem, homem forte, corajoso, destemido, que não precisa de cuidados, né? Essa imagem cola no homem, né? Nesse machismo institucionalizado que nós vivemos, e isso dificulta a adesão do homem ao autocuidado. O homem vai menos à consulta médica, o homem faz menos prevenção de doenças, mesmo quando doente, ele procura tardiamente o serviço de saúde, e isso, claro, que dificulta muito o acompanhamento. Infelizmente, você vê isso, essa imagem sendo reproduzida pelo presidente da República, ele saindo sem máscara, falando que é bobagem, que Covid só pega fraco, ou seja, infelizmente a gente teve isso no início da pandemia, e claro que isso favoreceu a disseminação da pandemia, principalmente no gênero masculino.
Vale lembrar que a máscara ainda é a melhor forma de prevenção contra a Covid-19. Além disso, também são recomendados o distanciamento social e a higienização constante das mãos. A Faculdade de Medicina tem um hot site inteiramente dedicado à Covid-19. O endereço é medicina.fmg.br/coronavírus.
Desde muito cedo, os meninos são incentivados a desenvolver e manifestar a sexualidade. Mas como que esse incentivo pode impactar a vivência da sexualidade? Nós convidamos o psicólogo, pesquisador e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto Nacional da Mulher, Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fiocruz, Marcos Nascimento, para nos contar os principais problemas relacionados à sexualidade masculina atualmente.
Para começar, eu acho que uma questão que é muito importante na construção da sexualidade masculina, principalmente hoje em dia, é o papel da pornografia. Quais pontos que o senhor pode ressaltar aí, positivos e negativos?
A questão da pornografia, na verdade, ela sempre esteve presente no universo masculino, mas hoje ela assume um outro lugar pela facilidade do acesso. Isso acaba tornando uma certa banalização dessa questão, um alcance muito maior, né? Não somente entre homens adultos, mas entre meninos e homens adolescentes também. E muitas vezes isso é utilizado, né, como uma forma de aprendizado da sexualidade. A questão, acho que fundamental que se coloca aí, é que isso é uma sexualidade muito estereotipada, né? Muitas vezes, né, se recorre a um sexo muito violento, a uma submissão feminina, a uma subjugação e humilhação da mulher. Da mesma forma, se cobra uma performance masculina, seja pelo tamanho do órgão sexual, seja pela potência. Então, acho que tem uma série de fatores aí que a gente precisa sempre ter muito cuidado, né? Sobretudo para aqueles muito jovens e que estão, né, na verdade, aprendendo a se conhecer, conhecer seu próprio corpo e conhecer o corpo da sua parceira, do seu parceiro.
Professor, o senhor falou um pouquinho dos adolescentes, dos meninos mais jovens. A questão da masturbação, ela é muito naturalizada pelos meninos, muito mais do que pelas meninas, né? Qual que é o papel desse autoconhecimento e quais são as desvantagens desse estímulo muito cedo?
Na verdade, a masturbação feminina sempre acabou se constituindo como um certo tabu, e a masturbação masculina muito, né, incentivada, né, e é muito naturalizada, banalizada, aceita. Mas ela tem uma função muito importante no sentido de você descobrir a sua própria sexualidade e descobrir o seu próprio corpo, né? Esse é um primeiro momento de descoberta, de autodescoberta. Isso quer dizer que somente meninos e meninas adolescentes masturbem? Não, né? Masturbação, ela vai estar presente na vida toda. E é uma coisa que pode ser extremamente prazerosa, poderosa, enriquecedora, né, de conhecimento sobre o seu próprio corpo. Como também pode ser uma coisa feita a dois. Claro que, para alguns contextos e para algumas famílias, qualquer expressão da sexualidade é vista como imoral, quando, na verdade, faz parte da sexualidade humana, da descoberta do, né, do prazer, das possibilidades que esse corpo, né, sexual tem.
Professora, a respeito das orientações não heterossexuais que o senhor falou mais cedo, né, por que tem tanta resistência, uma resistência maior entre os homens e os meninos, talvez, de se assumirem?
A gente tem que pensar um pouco na própria história, né, da homossexualidade no mundo, né? A homossexualidade, durante muito tempo, ela foi patologizada, né? Muitas vezes, até os dias de hoje, é interpretada como pecado. Bem, em alguns lugares ainda é considerado um crime, é considerado um delito, mas que tem um peso muito grande na esfera da moralidade, né? Isso acaba configurando uma série de tabus sobre a homossexualidade, tanto masculina quanto feminina. Mas eu acho que a masculina, ela tem uma questão muito importante, que é a própria construção da masculinidade dos homens, em que qualquer questão que afaste esses homens da heterossexualidade ruma na direção de uma certa feminilidade, de uma certa passividade. Quando, na verdade, se a gente encarar, né, que a homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana, assim como a bissexualidade ou a heterossexualidade, isso seria tão somente, né, uma expressão da sexualidade humana, né, mas que não deveria, a princípio, né, ferir essas credenciais masculinas. Né?
Perfeito, professor. Mudando um pouquinho de assunto, ainda mais no mesmo espectro da sexualidade, né? Na avaliação do senhor, por que existe tanta resistência ao uso da camisinha?
Primeiro que a gente tem uma questão geracional mesmo entre os homens, né? Então, assim, você pega homens de uma faixa etária maior, né, dos seus 50, 60, até mesmo 70 anos, que grande parte deles não foi socializado do preservativo. Quando a epidemia de AIDS aparece no mundo, né, isso acaba, né, se criando esse conceito da questão do sexo seguro, que tem a ver com a popularização e a disponibilização do preservativo. Mas, ainda assim, essa resistência por parte de alguns homens está muito associado a diversos mitos sobre o uso do preservativo, né? Primeiro, a colocação do preservativo interrompe, de alguma maneira, esse ato, né? Claro que isso tudo pode ser erotizado, isso tudo pode se tornar lúdico, isso tudo pode se tornar também parte da própria relação, mas para muitos homens é interpretado como um momento, assim, né, de muito temor, né, de perder a ereção, né, de não conseguir manter essa relação sexual. Por outro lado, a própria percepção de vários homens de que isso reduz o prazer. E acho que a gente vive novamente uma necessidade de mais educação sexual sobre isso, né, sobre a importância do uso do preservativo. Não somente para a prevenção de alguma infecção sexualmente transmissível, mas também um método na prevenção da gravidez. É um ato de cuidado consigo mesmo, com sua parceira ou com seu parceiro.
Professora, eu tenho uma última pergunta a respeito do uso de medicamentos como o Viagra. Como que o uso desses medicamentos pode ajudar ou prejudicar a sexualidade masculina?
Primeiro, para a gente pensar na própria medicalização da sexualidade. Uma sexualidade sempre ainda vista muito como penetrativa, né? E claro, né, o Viagra pensado para homens, né, com disfunção erétil, homens com mais idade, né, tem um papel super importante, né, e vai revolucionar de alguma maneira a sexualidade de pessoas mais velhas. A preocupação atual é justamente o uso com população que necessariamente não precisaria disso, né? Vira quase como um certo amuleto, né? Baseado numa ideia de desempenho, né, e o medo de fracassar, todo medicamento traz contraindicação. E aí a gente vê relatos os mais variados, né, que vai desde priapismo, né, ou de problemas cardíacos, etc. e tal.
No Brasil, foram registrados quase 58 mil homicídios em 2018, segundo o Atlas da Violência de 2020, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. As principais vítimas são os homens, especialmente os mais jovens. Para se ter uma ideia, os homicídios foram a causa de 55,6% das mortes de homens entre 15 e 29 anos. Fechando o Saúde e Consciência dessa semana, a jornalista Carlis Carmigliati investiga por que os homens são os mais afetados pela violência.
Em todas as faixas etárias analisadas pelo IPEA, no Atlas da Violência 2020, o número de homens vítimas de homicídio superou o de mulheres. O estudo ainda aponta que entre 2008 e 2018, 91% das vítimas de homicídios eram homens. Mais da metade dessas mortes, 55,3%, ocorreram ainda na juventude. Mas, mais que vítimas, os homens também são os maiores perpetuadores da violência, como explica a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Elis Borde.
A violência é baseada em complexas relações de poder. Isso é muito importante considerar para a gente não cair em análises muito simplistas, né, e muito individuais e isoladas do contexto social ampliado. E um importante papel assumem os processos de socialização e formação de identidade de gênero, ou seja, as normas sociais que moldam o que significa ser um homem de verdade, né? Nesse sentido, é importante destacar que as normas hipermasculinizadas, né, são construídas e reforçadas de forma precoce. E essas normas são basicamente um exagero dos comportamentos masculinos estereotipados que se fundamenta na força física, agressão, violência e sexualidade. Tem sido demonstrado por várias pesquisas internacionais e nacionais é que as normas hipermasculinas encorajam a violência e são uma característica comum aos vários grupos armados, inclusive frações de tráfico de drogas, milícias e também forças policiais.
Vale ressaltar que a maior parte dos homicídios cometidos no Brasil em 2018, segundo o IPEA, foram por armas de fogo. Ao todo, foram 41.179 causadas pelo armamento. Até mesmo o uso de máscaras pode ser reflexo das normas hipermasculinas, que a professora Elis Borde cita.
As brincadeiras violentas, na verdade, fazem parte de uma socialização de gênero, né, na qual se geram expectativas vinculadas a masculinidades dominantes. né? E muitas vezes se reforçam normas hipermasculinas que encorajam essa violência. E os meninos, por exemplo, que são muitas vezes presenteados com brinquedos como armas de plástico, que de certa forma normalizam desde cedo o uso de armas, e ao mesmo tempo é muito repetido, né, na socialização dos meninos, que devem ser fortes, que não devem chorar, né, tudo isso. E isso é reforçado na adolescência, onde são incentivados a ser duros, brigar para resolver os problemas, né, esse tipo de comportamentos e formas de educação, né? E dessa forma se reforça noções de masculinidades que favorecem a violência, ou seja, masculinidades violentas, né, que refletem basicamente o que a estrutura patriarcal compreende como o ideal de um homem, né?
Noções de masculinidade também influenciam os homens a adotar comportamentos de risco. Muitas vezes, essas ideias fazem até parte da socialização de gênero e, não raro, acontecem em contextos de competitividade entre quem é o mais forte ou mais resistente. Isso leva desde um comportamento de risco no trânsito até maior consumo de álcool e outras drogas. Para mudar essa realidade, é importante desconstruir essa ideia de masculinidade tóxica. A professora Elis Borde ressalta o que pode ser feito para mudar essa realidade.
É necessário promover uma compreensão de que existem múltiplas masculinidades possíveis, porque isso abre caminho para uma maior atenção às alternativas, amplia os significados, os sentidos do ser homem e favorece a construção de masculinidades não violentas, porque simplesmente os meninos conseguem se imaginar enquanto homens de uma outra forma, né, que não reproduz aqueles padrões dominantes de masculinidades violentas. Obviamente, implica enfrentar as estruturas patriarcais que produzem e reproduzem as violências. São propostas que devem promover uma transformação real, né, na educação, na sociedade. E isso também implica que é necessário superar um modelo repressivo, simplista de prevenção da violência, que ignora o contexto mais estrutural e estruturante das violências, né, que ignora essas desigualdades sociais, as violências estruturais, que muitas vezes produzem e reproduzem em violências.
O Atlas da Violência também traz análise de mortes violentas de mulheres, pessoas negras e da comunidade LGBTQIA+. A pesquisa completa pode ser acessada em www.ipea.gov.br. Carles Carmigliati, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @ Saúde Consciência, e no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031-985-760326. O programa de hoje teve produção de Carles Carmigliati, os trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde, até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.